11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Acabou a pré-temporada e vamos para o jogo. 11 Minutos está de volta nesta primeira edição de 2014, o ano da Copa do Mundo. Estamos no começo da temporada, mas a nossa equipe já está na ponta dos cascos e vamos à escalação. Ele promete que em 2014 não tem para ninguém na defesa. Estamos falando do xerife da zaga, o capitão Anderson Mendanha, que está neste ano mais animado com o seu Palmeiras de volta à Série A. Gesiel, o que está acontecendo com o Palmeiras? 100% de aproveitamento, 2-0 no São Paulo com nó tático. Ano do centenário 2014 promete para
o
Verdão.
Mostrando o cartão de visitas para 2014, vamos esperar que essa ascensão do Palmeiras realmente vá por todo 2014, não seja só aquele fôlego inicial.
Fazendo dupla de zaga com Anderson Mendanha está Kellen Sumier, torcedora do Botafogo. Botafogo ontem, Gesiel, perdeu o primeiro clássico do Campeonato Carioca para o Vasco, 1-0.
Botafogo começar perdendo não é muito ruim, não, porque, afinal de contas, a gente está no começo e sempre há aquele otimismo de que tudo se resolve depois.
Ok, já tocamos para o meio campo. Na meia cancha, quem manda é Isaura Oliveira, outra palmeirense que está rindo à toa e que faz a articulação das jogadas e é responsável pela qualidade do áudio. E seguindo aqui a cartilha do esquema tático do 11 Minutos, a Isaura domina a pelota e abastece a dupla de atacantes. Aqui na ponta esquerda está o Gesiel Carvalho, né, Gesiel? Louco aí para ver o seu Sport Recife reestreando na Série A.
Pois é, promete 2014, começamos bem mal a Copa do Nordeste, mas estou feliz. Ontem o Sport aplicou uma goleada de 3-0 no Náutico, aquele clássico pernambucano.
Muito bem. E fazendo dupla de ataque com Gesiel, convidamos para este primeiro 11 minutos de 2014, Bruno Lourenço, que ocupa a posição de centroavante em homenagem ao brocador Hernani do Flamengo. Bruno, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Parabéns aí pela volta à Série A para Palmeiras, para o nosso querido Sport e também para o Fluminense, né, que passou alguns dias, mas conseguiu retornar.
Exatamente. Pagamos já a Série B, Bruno, porque ficamos uma semana na Série B.
Pagamento mais rápido da história do futebol.
Ok, vamos retomar a contagem. Faltam 129 dias para Brasil e Croácia, o jogo de abertura da Copa do Mundo, dia 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo.
O Itaquerão está na lista dos 5 estádios da Copa que ainda não foram inaugurados. Os outros são Arena Pantanal, em Cuiabá, Arena da Amazônia, em Manaus, Beira Rio em Porto Alegre e a Arena da Baixada em Curitiba.
Dessa lista, a maior dor de cabeça para a FIFA é o estádio de Curitiba. E os senadores do Paraná também estão muito preocupados com a situação da Arena da Baixada.
Roberto Requião, do PMDB, tem críticas à preparação do Brasil para receber o Mundial, mas acredita que o estádio do Atlético Paranaense vai ficar pronto a tempo.
O governo vai fazer um esforço para terminar isso. Eu tenho esperança que tudo se acerte. Entramos nesse jogo, vamos terminar e fazendo uma vez essa Copa, porque retardar ou não fazer é pior do que termos entrado numa fria.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB, vê na Arena da Baixada um exemplo do despreparo do Brasil para sediar a Copa do Mundo.
As obras estão muito atrasadas, terão que atropelar. Não sei se terão condições de entregar em tempo. O que o Brasil tem que reconhecer é que foi irresponsável ao assumir essa realização de Copa do Mundo aqui.
Bruno Lourenço, você que ano passado esteve em Natal, viu ali a Arena das Dunas em Natal, achou que as obras estavam muito atrasadas, de fato estavam quando você foi lá, e não é que a Arena das Dunas já foi inaugurada e faz parte da lista dos estádios prontos para o Mundial de 2014?
Pois é, Adriano, a inauguração da Arena das Dunas me surpreendeu, porque eu pensei que tivesse pelo menos 2 meses atrasado, a obra atrasada no cronograma, mas na realidade atrasou 1 mês, né? Porque o prazo era o final do ano passado e acabou inaugurando agora em janeiro, né? Mas em dezembro eu também passei por Porto Alegre e fui dar uma concedida no Beira Rio. Eu também achei que ali está... Bem, já atrasou, né, porque era para ter inaugurado também no ano passado. A FIFA disse que todos os estados estádios deveriam inaugurar até 2003. E a parte de cobertura, eles estavam cobrindo, né, fazendo o teto novo lá do Beira-Rio, e não tinha nem metade do teto estava feito. E é um teto interessante, bacana, que não é um serviço em qualquer, né, uma obra mais demorada, como foi aqui o teto do nosso Mané Garrincha. Bastante caro, uma obra bastante complicada.
Gesiel Carvalho, a Arena da Baixada está bastante atrasada, começaram a colocar o gramado agora da Arena da Baixada, com passagens compradas, muitos torcedores já compraram passagem, já compraram ingresso para Curitiba. Você vê risco de Curitiba ficar de fora da Copa do Mundo de 2014 por conta aí do atraso no campo do Atlético Paranaense?
Eu acredito que não, Adriano, porque é o seguinte, o deadline para os estádios que estão atrasados passa a ser o Itaquerão, porque a lógica é a seguinte: se o Itaquerão, que vai fazer a abertura, ainda está do jeito que está, por conta daquela tragédia que aconteceu, parte caiu, aquela confusão toda que inclusive matou gente, mas se lá no Itaquerão, que vai ser a abertura do Mundial, ainda existe tempo, a FIFA ainda espera, então por que não esperar pelos demais? Atrasado estão realmente a Arena da Amazônia, o Beira-Rio, a Arena da Baixada, numa situação bem pior, mas eu acredito que há tempo, ainda há tempo. Seria, claro, melhor se isso já estivesse pelo cronograma da FIFA, desde o ano passado, os estádios já prontos e só fazendo os testes. Mas agora é aquilo que falou o senador: já entramos nessa jogada, temos que ir até o final.
Ok, vamos continuar aqui falando de Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo vai comprimir ainda mais o já apertado calendário do futebol brasileiro. E isso poderá vitaminar o Bom Senso Futebol Clube, movimento dos jogadores e que começou a articular no ano passado a definição de um calendário mais enxuto, com menos jogos, já que no modelo atual, alguns clubes chegam a disputar mais de 80 partidas num único ano. Bruno Lourenço, depois daquele ímpeto inicial do Bom Senso, reunião com Cartola, conversa com a FIFA, com a CBF, indo para a televisão, entrevistas, ameaça de greve, parece que o Bom Senso deu uma arrefecida nos últimos meses, né, Bruno?
Adriano, eu também não sei até que ponto esse movimento era um movimento articulado mesmo pelos jogadores, ou era algo que, por exemplo, a imprensa, né, que muitos cronistas esportivos, né, sempre defenderam uma organização, uma participação maior dos atletas, e talvez a imprensa tenha até exagerado um pouco o real movimento, né? Então, a minha dúvida é apenas essa. A priori, para a gente, parece ser uma iniciativa muito interessante, porque os atletas têm que participar, né? Afinal, o show é feito por eles.
Exato. Teve ali alguns líderes do Bom Senso, por exemplo, o Seedorf, que deixou o Botafogo, já está na Europa, virou treinador de futebol lá no Milan. Também o Paulo André, não é isso? O Gesiel do Corinthians.
Isso, um dos grandes líderes, um dos articuladores do movimento. Inclusive, eu li esse final de semana que o Paulo André tirava a possibilidade de haver uma possível greve, inclusive com relação a essa questão mesmo da os jogadores não terem um tempo para treinar, não terem um tempo maior para realmente exercer
pré-temporada,
para
fazer o ajuste,
aquela coisa toda. Então, a possibilidade de acontecer uma greve, e aí se acontecer, me parece que seria a primeira vez que haveria uma greve no futebol brasileiro, não tenho as estatísticas, mas acredito que seria a primeira vez, não estaria descartada a possibilidade de uma greve. Pela primeira vez se falou em greve, o Paulo André, nesse final de semana, segundo eu li.
Pois é, Bruno, e por falar em greve, por falar em situação complicada aí dos jogadores, vamos aqui falar do Corinthians, já que o Paulo André também é um dos líderes do Bom Senso. Teve aquela confusão com os torcedores que invadiram o centro de treinamento, chegaram até a agredir alguns integrantes da comissão técnica do Corinthians. Havia ameaça até do Corinthians não entrar em campo contra a Ponte Preta no final de semana, só que o Corinthians entrou em campo contra a Ponte Preta, perdeu de novo para a Ponte Preta. E o Mano, hein, Bruno, como é que fica?
A situação do Mano não está fácil, não. Mas essa atitude dos torcedores é algo a lamentar. Torcedor não, né? Atitude de vândalos, de bandidos, que se aproveita de uma pretensa paixão no clube para fazer arruaça, é ameaçar outras pessoas para cometer crime. Mas lembrando aqui que na Espanha, houve um time que se recusou a jogar a partida pela Copa do Rei, né, o Racing, porque os salários estavam atrasados, eles estavam querendo forçar a queda do presidente. E eu acho que se os jogadores aqui do Brasil fossem se unir para alguma coisa, talvez fosse por isso. Porque se nem por uma invasão dessa de torcida os atletas deixaram de entrar em campo, acho que a única coisa que pode motivar mesmo os jogadores é a questão de salário atrasado. Então por isso que eu não estou com tanta esperança nesse movimento bom senso aí não.
E Gesiel, por falar em greve, o Náutico no ano passado, no final do Campeonato Brasileiro, naquela reta final ali, melancólica do Náutico, chegou-se até a cogitar uma greve dos jogadores por conta do atraso nos salários.
E a questão sempre é essa salarial mesmo. No caso do Náutico, os salários já estavam entrando no quarto mês, os jogadores sem receber. Então aí realmente fica difícil demais para qualquer trabalhador. Jogar, trabalhar com 4 meses sem você receber salário. E nessa questão aí do Náutico, quase que realmente houve uma greve por conta disso. Agora, só voltando a essa questão do Mano, você falou, é incrível como o treinador brasileiro sai rapidamente do foco de felicidade para um foco de infelicidade, como o caso do Mano, né? Eu lembro agora, no comecinho da Copa do Nordeste, o Geninho, técnico do Sport, saiu ovacionado porque conseguiu colocar o time na primeira divisão, mas nos 2 primeiros jogos perdeu, já saiu, e ontem, quando o Sport ganhou do Náutico, já ganhou, inclusive, sem técnico. Quer dizer, a vida do técnico entra ano, sai ano, continua muito difícil.
Falta bom senso, né, Adriano?
Falta bom senso, bem lembrado.
Exatamente. 2 partidas só, né?
Tem que ser o bom senso dos treinadores, né, Bruno?
Quando eu vi o Geninho, a notícia de que o Geninho já não era mais treinador do Sport, eu fiquei, meu Deus. Eu achei que tivesse mudado alguma coisa, mas...
2 resultados negativos, cai o técnico.
Fica difícil assim, né, Bruno? Bruno Lourenço, queremos agradecer aqui muito a sua participação no 11 Minutos, nesse primeiro 11 Minutos de 2014. Vamos aí acompanhar durante todo esse primeiro semestre os preparativos do Brasil para a Copa do Mundo. Vamos ficar de olho.
Ano de Copa, Adriano, ansioso. Um abraço a todos.
Esse foi Bruno Lourenço, que participou hoje aqui do 11 Minutos. Gesiel Carvalho, muito obrigado também por sua participação.
Grande abraço, Adriano. Um abraço, Bruno Lourenço.
Obrigado também ao Anderson Mendanha, palmeirense. Isauro Oliveira, palmeirense, a botafoguense Kellen Sumier. Na semana que vem a gente fala, viu, Kellen, na sexta-feira, sobre o Botafogo, as notícias aqui do Botafogo. Vamos ver se vamos trazer notícias melhores aqui do Botafogo para a grande nação alvinegro. Botafogo que decide, né, Gesiel, rapidamente aqui, o seu destino na Libertadores na quarta-feira contra o Deportivo Quito, precisando ganhar.
Precisando ganhar. Vai para buscar o resultado.
Ok. 7:59 em Brasília. Você acabou de ouvir o 11 Minutos, que volta na sexta-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do futebol brasileiro.